Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Eu espero que seja algo bastante frutífero e interessante para vocês. Antes que eu me esqueça, peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ajudarem na nossa divulgação do nosso trabalho. Não esqueçam, nessa quarentena, a Nova Acrópole tem trabalhado intensamente para estar dentro da vida dos brasileiros, para que nós possamos ajudá-los a atravessar esse momento complicado. Mas, como uma instituição voluntária, sem recursos, a sua ajuda é fundamental para que o nosso conteúdo possa chegar a outras pessoas. Portanto, não esqueça, ajude a gente a compartilhar, ok? Hoje, então, nós vamos trabalhar com um desafio diferente. Vamos falar da mística em São João da Cruz, o chamado poeta de Deus, grandioso poeta com uma mensagem muito bela, que pelo menos uma amostragem dessa poesia nós vamos ter hoje. Como todos sabem, eu sou uma grande admiradora de poesia mística. Já falei para vocês sobre o meu querido Kabir, sobre Rumi, sobre Tagore. Em geral, são as melhores expressões, ou pelo menos as mais conhecidas que temos, da poesia mística oriental. Mas conhecemos, ou falamos pouco até o momento, sobre a poesia mística cristã. Já tive a oportunidade de falar para vocês sobre um escritor cristão, de que gosto muito, que é Pierre Teilhard de Chardin, mas não um poeta místico. Já adiantando, tenho também muitas preferências dentro do cristianismo. Filosofia faz um estudo comparativo, onde aprende de todas as tradições. Falei sobre Teilhard de Chardin, um dia, quem sabe, sobre John Bunyan, um dia, talvez, sobre Thomas de Kempis, ou sobre Teresa de Ávila, que está tão próxima do nosso personagem de hoje. São todos maravilhosos e merecem muito ser conhecidos. Bom, esse jovem tão corajoso que se converteu num marco, numa referência da poesia mística de cunho cristão, ele é um espanhol que vive no século XVI. A mística de São João da Cruz ocorreu num momento particularmente complicado, que é o momento da Contra-Reforma. Então vocês vão ver que de um lado tínhamos o recente protestantismo nascendo, por outro tínhamos dentro da própria igreja algumas disputas e dissensões. Ele próprio foi bastante perseguido dentro do seu trabalho. E temos também a Inquisição funcionando a pleno vapor. No meio de tantas dualidades, tantas disputas, é impressionante como um homem se coloca como São João da Cruz. Ele simplesmente não adota nenhuma das polaridades. Ele faz uma escolha extremamente importante e original. No meio de todas as disputas, ele opta em ir para dentro e para cima. Não é à toa que era um homem dotado de tanta sabedoria, porque sempre, no meio de todas as disputas, de todos os tempos históricos, a melhor saída é para dentro e para cima. E talvez, eu ouso dizer, a única saída, e não apenas a melhor. Então nós vamos conhecer um jovem que no meio de tudo isso é capaz de se posicionar da maneira mais sábia, não tomando nenhuma posição radical, é capaz de tomar a posição mais sábia. Então João da Cruz era um jovem espanhol, como falei para vocês, vive na Espanha no século XVI, para ser mais precisa, 1542 a 1591, ou seja, apenas 49 anos. Embora tenhamos que considerar que esse apenas é bem contemporâneo, porque para uma época histórica como essa, 49 anos era uma pessoa até longeva. A extensão de vida era bastante menor do que hoje. A expectativa de vida é muito abaixo do que a gente tem nos nossos dias. Então ele vive 49 anos e nasce num povoado que, curiosamente, no seu tempo era até um pouco maior do que é hoje. Fontiveros, que fica em Castela, era na época um povoado de 1000 e poucas pessoas, hoje parece que tem 900 e pouco, ou seja, continua sendo muito pequeno. Nesse Fontiveros vivia uma camponesa, sua mãe, que num determinado momento um jovem mercador de seda de uma família rica se apaixona por ela. E assim nasce o encontro entre os pais de João da Cruz, que tinha 2 irmãos, era o mais jovem, era o caçula da família. Bom, antes de entrarmos em mais detalhes sobre a vida propriamente de João da Cruz, Importante lembrar que a obra pela qual ele é lembrado, sobretudo além da sua obra poética, a obra da sua vida, foi ter participado da criação da Ordem dos Carmelitas Descalços, junto com Teresa de Ávila, que é um outro personagem maravilhoso, do qual já falei quando fiz uma palestra sobre as mulheres na filosofia. Teresa de Ávila contava então com 52 anos e ele com 25. Quando ele, já pensando em entrar para os cartuchos, que era uma ordem mais rústica, mais severa, ela o convida para criar uma ordem reformada dos carmelitas, chamados Carmelitas Descalços. Viveria uma vida bem mais simples e mais concentrada no essencial da ordem, que seria a subida do Monte Carmelo, simbolicamente falando, a subida da consciência humana ao mais próximo possível de Deus. E ela, que já tinha criado alguns mosteiros, era uma andarilha de Deus, já tinha criado alguns mosteiros pequenos, reuniões de 13 pessoas, 15, todos femininos, evidentemente, que é o que ela, como mulher, podia fazer, convida ele a deixar esse projeto dos cartuchos e acompanhá-la na criação da parte masculina dos Carmelitas Descalços. Ele aceita, abandona todas as suas antigas pretensões e passa a trabalhar com ela nesse projeto. Hoje se diz que as poesias de João da Cruz são o ápice da literatura mística cristã universal e, sem dúvida, das melhores coisas que existem na poesia espanhola, seja ela de caráter místico ou não, seja um nome expressivo pelo seu talento em expressar a sua mística através de uma poesia que é profunda, que é um diálogo da alma com Deus e que se centra muito no aspecto da renúncia, da entrega ao divino. Ele é canonizado em 1726 pelo Papa Bento XIII. E agora, voltando sim um pouco à vida dele, seu nome original era Juan de Yepes e Álvarez, que era de uma família de conversos, ou seja, que tinham convertidos ao cristianismo, de origem talvez judaica, talvez muçulmana, não se sabe dizer isso com muita precisão. Seus pais, então, Gonçalo e Catalina, se casam, e o seu pai é deserdado pela família, que era uma família rica, uma família de bens, e eles têm muitas dificuldades financeiras, mas essa dificuldade cresce ainda muito mais quando seu pai morre. João da Cruz parece que contava com apenas 7 anos nessa época. A sua mãe passa por uma situação terrível, inclusive se diz que o seu irmão mais velho teria morrido de inanição, de desnutrição, porque ela não conseguia providenciar comida para sua família. Vai de um lugar a outro procurando um ofício, procurando uma forma de sobreviver. E até que ela se estabilize, muitas dificuldades foram vividas. Procura ajuda na família do pai, que se nega a ajudá-la em qualquer coisa. E assim, houve momentos muito difíceis. O menino, desde muito jovem, aprende um monte de ofícios para tentar encontrar aí uma profissão. A sua ida à escola, em primeiro lugar, foi para uma escola de órfãos, onde ele frequenta aí, é alfabetizado, recebe os primeiros ensinamentos. Depois, ele passa 4 anos no colégio dos jesuítas, já se reconhece um talento nele do ponto de vista religioso, e depois frequenta a muito prestigiada a Universidade de Salamanca, cursando teologia e filosofia. Fica aí por mais 4 anos. Ele ingressa em 1563 nos Carmelitas e é ordenado sacerdote em 1567. E começa e se empenha fortemente, junto com Teresa de Ávila, na construção de mosteiros masculinos, os Carmelitas Descalços, os frades masculinos, enquanto Teresa continua o seu trabalho com as mulheres. Disse que, por ele ser muito pequeno, muito baixinho, Teresa de Ávila tinha o hábito de chamá-lo de meu pequeno Sêneca. Não só pelo fato dele ser pequeno, mas também porque era um intelectual de primeira linha, era um estudioso constante. Embora fosse um homem dotado de grande humildade, tinha grande conhecimento. Era um devorador de bibliotecas e um curioso pelo conhecimento. E gostava de ter cada vez mais e mais ideias que pudessem aprofundar a sua visão, tirar, desanuviar a sua visão e fazer com que ele pudesse fazer mais rapidamente, com mais eficiência, essa subida simbólica do Monte Carmelo e pautar o caminho para os que viessem depois. Tornou-se Como é curioso, considerando que nós podemos considerar, provavelmente, que Teresa de Ávila foi a sua inspiradora, a sua primeira mestre. Mas pelo fato dela ser uma mulher, ele, muito mais jovem, se torna o seu confessor. E isso é uma história muito bonita, porque Teresa era uma figura que era a pura encarnação da humildade. Em nenhum momento se mostra diminuída com isso. Muito pelo contrário. Aliás, diz que João da Cruz era de uma serenidade, de uma doçura, que dificilmente alguém se revoltaria com ele. Embora contra o seu trabalho de Teresa de Ávila tivesse, sim, vários revoltados. Fala-se sobre uma visão que ele tem entre 1574 e 77, onde ele vê Jesus Cristo crucificado visto desde cima, uma perspectiva bastante interessante, o mundo aos seus pés e ele crucificado, e a vista de São João era de cima, como se visse a missão daquele ser no mundo. E essa cena foi pintada, obviamente, alguns séculos depois, por Salvador Dalí, e se chama Cristo de São João da Cruz. É uma imagem muito bonita, aconselho que conheçam. Assim como também a visão mística de Teresa de Ávila foi retratada numa escultura de Bernini, muito bela também, quando um anjo incendeia o seu coração com flechas de fogo. Eram dois místicos com algo daquilo que os grandes místicos têm, né, de visão, de intuição, de percepção metafísica. Ambos tinham lá suas visões e eram seres muito especiais. Bom, um fato trágico da sua vida, essa disputa, que ainda não havia sido diferenciada a ordem carmelita entre os carmelitas tradicionais e os carmelitas descalços, gerou algumas atitudes e algumas coisas muito radicais da parte dos carmelitas. Uma ocasião, em 1577, João da Cruz é preso, levado a Toledo, e lá permanece num cárcere com requintes de crueldade. Disse que as coisas eram extremamente difíceis e ele era duramente castigado. Fica 9 meses nessa situação, onde ele escreve, consegue papel por parte de um carcereiro que tem compaixão dele e escreve muito, muito das suas poesias, das suas belas e inspiradas poesias são feitas nesses 9 meses de cárcere. Depois de 9 meses, se diz que ele consegue tirar as dobradiças da porta da sua cela e fugir por um buraco que havia na parede da cela vizinha. Diz que o tempo que ele esteve lá para ler, para poder fazer as suas leituras, ele tinha que subir sobre um banco, para que, através da pequena janela, ele pudesse receber luz dessa cela vizinha. Ou seja, era mergulhado numa cela exígua, sem luz, vivendo da maneira mais precária que se possa imaginar. Mas em 9 meses foge, consegue voltar para o seio dos seus carmelitas, é tratado, é cuidado, chega muito doente e retoma o seu caminho sem mais discussões sobre o assunto. Consegue que, depois de alguns anos, o Papa faça a separação, a independência da ordem dos carmelitas descalços, o que cessa com toda essa polêmica e toda essa disputa. Bom, o Cântico Espiritual, sobretudo, é uma obra que ele escreve bastante nesse período de prisão. São as duas obras poéticas mais conhecidas dele, que é o Cântico Espiritual, que é uma versão do Cântico dos Cânticos bíblico. Imaginem que você vive numa circunstância onde a Bíblia não poderia ser traduzida. E, portanto, para você ter a Bíblia em castelhano, você tinha que fazer uma versão dela. Literalmente, era proibitivo, não se podia fazer. Então ele faz uma versão do Cântico dos Cânticos, em poesia, que é exatamente o seu cântico espiritual. E A Noite Escura da Alma, que é a minha obra predileta, muito bonita, que fala sobre essa marcha da alma humana em direção a Deus, passando pela noite dos tempos, por tempos de crise, tempos de obscuridade, tanto fora quanto dentro do próprio homem. E é lindíssimo. Vamos mostrar alguns versos ao final. Na verdade, essa palestra é mais do que tudo para mostrar alguns dos versos, dar a vocês um gostinho da mística de São João da Cruz e, quem sabe, terem interesse pelo trabalho dele. E disse que muito da sua obra foi também a redação de comentários a esses dois poemas. Tinha alguns outros pequenos poemas, além dessas duas grandes obras, e muito do que ele escreveu foram comentários, porque as obras são muito simbólicas. Ele as explicava em aulas e as explicou também por escrito. Bom, como já falei para vocês, A Noite Escura toma a noite como seu palco predileto. A noite representando a ignorância e a adversidade, a noite dos tempos. E como prevalecer sobre a adversidade. Portanto, uma obra muito interessante para momentos de crise, tanto crises individuais como crises globais, como a que atravessamos nesse momento. Como fazer com que a alma continue caminhando na direção de Deus, da sua união mística com seu esposo divino, ainda no meio da noite dos tempos. Bom, o fundamental, algumas ideias que nós poderíamos dizer que são as mais reiterativas na obra de João da Cruz. Em primeiro lugar, já falei atrás para vocês que são despojamento de qualquer apego, de qualquer desejo, de qualquer âncora que prenda a alma humana na Terra. Ou seja, que a consciência humana se desapegue de todas as amarras ilusórias da Terra e realize uma pura entrega ao divino. Queira servir de canal para que o divino brilhe no mundo através dela. Então, âncoras de desejos ou apegos devem ser superados. O outro é a busca do conhecimento, que não é pela curiosidade nem por interesse pessoal, mas motivada sobretudo pela sede de Deus. A sede de Deus faz com que corramos atrás de iluminar a nossa razão e despertar a nossa alma para mais rapidamente cumprir esse necessário trajeto. Portanto, por isso ele se interessava tanto pelo conhecimento. Mas era um conhecimento muito focado. Ele sabia que através do conhecimento ele tinha uma pergunta fundamental, uma rota fundamental, uma direção escolhida. Queria chegar à unidade, queria voltar para a casa do Pai. Então, toda a busca de conhecimento tinha um porquê, tinha um para onde. E, mais uma vez, reiterando aquilo que falei para vocês, uma época dificílima de alguém trabalhar com uma mística tão aprofundada, onde os conflitos externos eram muito atraentes e chamativos, as polarizações eram muito atraentes. E um homem, para, nesse momento, recusar-se ao externo e mergulhar em si mesmo, era um homem com uma identidade muito bem firmada e muito profunda. Só um homem com um sentido de vida muito profundo, que já tem um esboço da presença de Deus na sua vida, na sua consciência, pode optar por abandonar uma época tão complexa e virar-se para dentro. E ele conseguiu fazer isso ao longo de toda a sua vida, de sua curta, mas muito frutífera vida. Não é sem justiça que é chamado do poeta de Deus. E aí vou trazer para vocês aquilo que é o objeto da palestra propriamente dito, né? Após essa introdução, gostaria de trazer alguns trechos de poemas que foram traduzidos para o português pelo Frei Patrício Ciadini. E, logicamente, não vou, pela extensão de uma palestra, falar de poemas inteiros, mas de trechos selecionados. Embora alguns trechos sejam maiores e outros menores, nenhum poema vai ser abordado na íntegra. São apenas alguns detalhes que eu gostaria de chamar a atenção para mostrar para vocês que nível de homem nós temos aqui. Mística é um tipo de inspiração que faz com que o homem se realize como canal, como dígito de Deus, que permite que essa mensagem sagrada seja canalizada para o mundo sem contaminações. Então, o mais próximo que podemos ouvir da voz divina é através daqueles homens que se purificaram denodadamente com todo o esforço para serem um canal limpo, desobstruído, para que esse sopro chegasse ao mundo como sopro e não como pó, para que essa luz chegasse ao mundo como luz e não como sombra. Uma vida de pureza, uma vida de autocontrole, uma vida de elevação constante, e por isso foram bons canais. Um grande poeta místico é basicamente um excelente canal. Isso exige do ser humano um esforço tremendo para anular qualquer coisa que seja particular, egoísta e redutivo. O nosso hábito é fazer o contrário. Dedicar todas as nossas energias, que nem nossas não são, são um presente da natureza, um presente da vida, para manifestar apenas a nossa experiência pessoal, particular, egoísta e intranscendente, que na grande maioria dos casos morre conosco. Então, de uma certa maneira, um grande místico eterniza sua vida pelo que passou através dele, que era de caráter eterno. Então, vamos lá? Vamos conhecer, então, em primeiro lugar, Canções da Alma. Eu trouxe para vocês um pedaço bem pequenininho. E o que me chama a atenção nesse poema é exatamente esse foco místico e revelador do coração das coisas. Encontrar o seu próprio coração, a sua essência, como um canal do divino, te permite ter um foco iluminador, que vai fazer com que você veja o foco das coisas, o foco das pessoas, o foco da vida, a sua ideia essencial. Uma ocasião, tive um sonho, que evidentemente não vou descrevê-lo aqui, mas eu vi uma pessoa nesse sonho, e eu percebi que aquela pessoa, toda a manifestação dela partia de uma ideia. E nesse momento eu consegui entender a ideia daquela pessoa. E foi muito curioso, porque quando eu despertei, eu olhei e disse, olha, com essa razão concreta do dia a dia, eu não teria conseguido chegar a essa síntese. Segundo a tradição oriental, a síntese é aquilo que o homem tem de mais elevado, é atributo da vontade, é atributo daquilo que na Índia se chama de Atma. É o mais nobre que o homem tem, essa capacidade de pegar o coração das coisas, que é a sua síntese. E parece que não precisa consciência onírica para os homens místicos. Eles olham para as coisas e veem o seu coração na vigília, conscientes. São capazes dessa síntese, porque veem através do seu próprio coração. E profundo sempre gera profundidade, enquanto que o superficial sempre gera relações à flor da pele. Então vamos lá para esse pequeno trecho de Canções da Alma. Em noite tão ditosa, e num segredo que ninguém me via, nem eu olhava coisa sem outra luz, nem guia, além daqui no coração me ardia. Reitero, ouçam essa parte final. Nem eu olhava coisa sem outra luz, nem guia, além daqui no coração me ardia. É a forma mais profunda de ver o coração das coisas, através de uma luz que emana do teu próprio coração e que não se prende em superficialidades, não se prende em coisas passageiras, vê aquilo que de eterno existe por trás de todos os seres. É capaz de ver essa ideia essencial, esse centro de onde irradia todos os seres presentes na manifestação, enquanto que o homem banal vê apenas a sua embalagem. Eterna fonte. É interessante esse poema dele, que eu trouxe uma quantidade bastante razoável de versos, porque é um dos meus prediletos, gosto muito, porque ele vai falar de uma fonte para a manifestação. E dessa fonte única emana inclusive as águas da dualidade, céus e infernos, bem e mal, como se todas as coisas do universo se reduzissem a uma unidade. Nem sempre isso é visto por outros expoentes da religião. Às vezes reduzem a sua visão a uma dualidade eterna entre o bem e o mal. São João ia acima disso, falava de uma fonte única, una, verdadeira, absoluta, de onde todos os rios da manifestação retiram as suas águas, inclusive daquilo que é chamado de céus e infernos, bem e mal. No final das contas, se o mal é obstáculo para que, superados, os seres cresçam, no final das contas tudo é dotado de sentido. Tudo contribui para que o universo caminhe e os seres elevem as suas consciências de volta para casa. Então vejam como é linda essa passagem da eterna fonte. Aquela eterna fonte está escondida, mas bem sei onde tem sua guarida, mesmo de noite. Sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda a origem dela vem mesmo de noite. Sei que não pode haver coisa tão bela e os céus e a terra bebem dela, mesmo de noite. Sua claridade nunca é obscurecida, e sei que toda a luz dela é nascida, mesmo de noite. Sei que são caudalosas suas correntes, e que céus e infernos regam e agentes, mesmo de noite. Aquela eterna fonte está escondida neste pão vivo para dar-nos vida, mesmo de noite. Ou seja, mesmo na noite dos tempos, essa fonte não cessa. E o que há que fazer é encontrá-la por trás das aparências, por muito obscuras que pareçam. Por trás é uma fonte única, una, viva. Por trás da multiplicidade, por trás da dualidade, é a unidade que chama todos os filhos de volta para casa. Tranquila noite. Essa Tranquila Noite é um poema que eu admiro, trouxe para vocês um trecho pequeno, sobretudo a questão da iluminação ou verticalização do conhecimento em sabedoria. Ou seja, ele fala quando o conhecimento para de ser acúmulo horizontal e quando o conhecimento se torna trampolim para que o homem acumule um conhecimento vertical, que é o conhecimento chamado de sabedoria, transmutador, iluminador, que é capaz de ter um foco que penetre no seu próprio coração e no coração de todas as coisas. Costumo comentar nas minhas palestras que se pegarmos uma sequência de cientistas ao longo da história e trabalharmos só com a ferramenta da lógica mental, vocês vão ver que uma análise combinatória do pensamento de Galileu, tirando todas as consequências possíveis, o pensamento de Isaac Newton não está ali dentro. Ou seja, o pensamento de Isaac Newton não vem só de uma dedução racional do que havia antes. Algo novo caiu na cabeça dele, além daquela maçã. Uma inspiração, uma intuição, algo que é mais do que meramente uma elaboração racional do que já havia. E se você pega alguém mais lá na frente, como um próprio Albert Einstein, faça uma análise combinatória do pensamento de Newton, tire todas as conclusões possíveis daquelas premissas. Você não vai tirar o pensamento de Einstein de dentro do pensamento de Newton. Não é simplesmente uma dedução lógica do que já havia. Caiu algo novo ali, algo que não veio do que já estava. Um elemento renovador veio ali, algo intuitivo, algo percebido, algo que quebra a lógica que havia até então. Portanto, você percebe que essa inventividade, essa percepção, ela renova o mundo em todas as áreas, e só, não só na área de um místico cristão. Essa capacidade de, em um determinado momento, parar um pouco de ouvir as vozes do mundo e ouvir a tua própria voz, a voz do silêncio, e ver o que ela traz para você que não é próprio do que já estava, algo novo que anseia por nascer e que nasce através de você. Você serve como um pontífice. Então, ele vai falar um pouco sobre essa conversão do conhecimento em sabedoria. Tranquila noite. Assim como o raiar da aurora dissipa a escuridão da noite e manifesta a luz do dia, assim o espírito, sossegado e quieto em Deus, é levado da treva do conhecimento natural à luz matutina do conhecimento sobrenatural do próprio Deus. Ou seja, há uma passagem aí que é um ponto de inflexão, onde saímos da mera horizontalidade do acúmulo de conhecimento, que não faz sábios, faz acumuladores, e fazemos essa volta e aprofundamos esse conhecimento dentro de nós mesmos e no mundo. E aí somos capazes de agregar valor ao mundo, que é uma das condições fundamentais da existência humana e uma grande missão humana. Algo novo desce sobre a Terra, porque um homem teve a pureza necessária para ser canal, o amor necessário, a dedicação, o compromisso e a pureza necessária. Mensageiro e mensagem é uma poesia que eu acho sumamente corajosa, um poema que acho sumamente corajoso. Percebam que é um homem que vive contemporâneo do auge da Inquisição, uma época onde necessariamente haveria que ter intermediários entre o homem e Deus. E mensageiro e mensagem é como se fosse uma relação direta com Deus, dizendo: dispensa os intermediários, sê tu o mensageiro. Isso é muito corajoso. E o que se narra de João da Cruz é que era um homem muito pacato e muito sereno, incapaz de provocações ou de rebeldias. Então eu criei para ele um conceito que é da rebeldia serena, porque isso é um conceito, isso é um poema muito, digamos assim, iconoclasta, um poema ousado, partindo de um homem que era pura serenidade e paz. E me admira ter conseguido falar coisas desse tipo num momento tão complicado. Talvez coisas desse tipo ainda hoje causassem alguma polêmica. Vejam que interessante e que bonito. Não queiras enviar-me mais mensageiro algum, pois não sabem me dizer o que desejo. Só retornando ao início, ele está falando com Deus. Vejam bem. Não queiras enviar-me mais mensageiro algum, pois não sabem me dizer o que desejo. Não queiras, doravante, que te conheça tão por medida desses mensageiros de notícias e sentimentos que me dão de ti, tão distantes e alheios ao desejo que minha alma tem de ti. Peço-te, pois, que, de hoje em diante, não me envies essas notícias distantes. Se até aqui pude passar com elas, por não conhecer nem te amar muito, agora a grandeza do amor que há em mim já não pode se satisfazer com esses recados. Coisa alguma, da terra ou do céu, pode dar à alma a notícia que ela deseja ter de ti. Em lugar, pois, destes mensageiros, sê tu o mensageiro e a mensagem. Além de tudo, não é só uma coragem diante dos homens, é uma coragem diante de Deus. Vem, que o meu coração te cabe. Meu coração anseia por ti. Mais adiante ele mesmo vai dizer, é uma chama que pulverizaria universos, mas o coração humano suporta. Por quê? Porque é da mesma natureza da chama e, portanto, é capaz de suportá-la, iluminar-se e transmutar-se em algo muito melhor. Só o coração humano suporta a chama da essência divina. Seria capaz de minar o universo de ponta a ponta pelo seu poder. Chama viva de amor. Também trouxe um pequeno trecho, apenas para mostrar para vocês a tônica desse poema, que também é muito filosófico, muito bonito. Como depurar o gosto, como elevar a vibração da nossa alma, da nossa consciência, é fundamental para quem deseja ser um mensageiro de Deus, quem deseja ser um canal. A tua palavra é chama ardente. Estas palavras são espírito e são vida. Só as percebem as almas que têm ouvido para ouvi-las. As que não têm o paladar sadio e gostam de outras coisas não podem saborear o espírito e a vida que em tais palavras se encerram. Antes, só acham insipidez. Que curioso, né? A evolução nada mais é do que a depuração do gosto, dizia um grande filósofo do século passado, Siriã. Ou seja, só aquelas que depuraram o seu gosto, que elevaram a sua vibração, que elevaram a sua consciência, são capazes de ouvir essa mensagem e vibrar diante dela. Para a tradição egípcia, o princípio da vibração diz que onde a nossa consciência vibra, ela se identifica e isso é o nome interno do homem. Ou seja, onde vibramos? Somos capazes de vibrar diante de coisas desse nível? Sim, bom, esse é você. Por isso Platão se preocupava tanto com a música que era dada ao povo, porque dizia que a música é uma convocação à consonância, ou seja, a música que vibra muito baixo, ou textos, ou conversas, ou seja lá o que for, puxa a nossa consciência para baixo. E a consciência resiste muito em retroceder naquilo que ela já conquistou, mas se houver uma insistência muito grande, pode acontecer. Quando o sentido da vida seria fazer o contrário, depurar cada vez mais o gosto, de tal maneira que a única voz que satisfaça aos nossos ouvidos, a única mensagem, seja uma mensagem mística, que passa pelo mundo sem atravessar nenhuma sombra, nenhum pó, a mais pura possível. Isso é depuração máxima do gosto, uma visão mística do universo, a canção da vida de que fala a luz do caminho. Apura os teus ouvidos para ouvir a canção da vida. Tesouro escondido, eu trouxe apenas um pequeno trecho desse poema, fala de vida interior, ou seja, necessidade de nos voltarmos para dentro de nós, encontrarmos a nossa identidade, a nossa missão e sabermos o que é o material que devemos trabalhar, quais arestas devemos polir, é assumir as rédeas da construção de nós mesmos. E esse pequeno trecho fala um pouco sobre isso. Se está em mim aquele a quem minha alma ama, como não o acho nem o sinto? A causa é estar ele escondido. E não te esconderes também para achá-lo e senti-lo. Percebem? Se existe na nossa essência algo de divino, porque a nossa essência é parte da essência divina do universo, se já está em nós essa essência divina, por que eu não a encontro? Por que não a vejo? Ela está escondida em nós. Portanto, é preciso que a nossa consciência se esconda também para achá-la. Saia um pouco do rebuliço, do ruído do mundo exterior. Seja capaz de penetrar profundamente em si próprio. Para, num determinado momento, fazer esse místico encontro que é representado simbolicamente por Michelangelo na criação de Adão. Esse encontro dessa essência divina com a nossa consciência, que desperta e toma posse da nossa vida quando nós a reconhecemos como nosso centro, a nossa direção, nossa verdadeira identidade. Tantas vezes falamos de vida interior, e às vezes num poema como esse isso fica tão claro, mais do que mil palavras. Intrepidez do amor é outro poema que eu trago um trecho para vocês e cuja tônica é não se envergonhar de obras e palavras inspiradas, não se envergonhar de falar do bem. Tão atual isso? Se você numa roda de conversa critica amigos e inimigos, fala, aponta os defeitos de todo mundo, isso é altamente aceitável dentro de um padrão de conversas banais do dia a dia. Agora, se você começa a falar de virtudes, de atos benéficos, rapidamente as pessoas vão torcer o nariz. Ih, que papo mais estranho. Você acha que você é melhor do que alguém? O que é isso? Está querendo dar uma de bonzinho? Ou seja, nós vivemos uma época onde o mal é aceito e tem uma popularidade tremenda. Os vícios são muito populares e muito sociais, mas as virtudes não. Os valores você tem que escondê-los, porque senão podem ferir suscetibilidades, podem causar rejeição. E esse poema vai falar muito sobre essa característica que parece, não é tão nova assim. Não se afronta perante o mundo a alma que ama quanto às obras feitas por amor de Deus, nem as esconde com vergonha, ainda que o mundo inteiro haja de condená-las. Aquilo que foi feito com esse espírito e com essa intenção não deve ser escondido, ainda que seja sujeito a toda a crítica do mundo. Só existe uma justificativa para falarmos das coisas nobres quando percebermos pessoas que têm sede dela. Isso pode beneficiar um único ser humano, não há que calar, ainda que todo o resto da humanidade faça de você uma piada. Pode ser que aquilo que uma época ria seja aquilo que a outra admira e enobrece. Mais um poema, Abraço do Amado, que eu trouxe também um pequeno trecho. Fala de libertar-se de desejos e ilusões, e que essa libertação dá espaço para que o sagrado em nós se manifeste. Cada pequeno vício que vencemos abre espaço para que outros valores, outros poderes ocultos da natureza humana, outras ferramentas da condição humana venham à tona. Lembrem daquilo que tantas vezes falo nas minhas palestras: aproximar-se de Deus é aproximar-se dos seus atributos. Não é possível que eu goste de um ser humano e não goste da maneira como ele anda, como ele fala, como ele se veste, onde ele mora. Bom, se eu não gosto de nenhum atributo de um ser, eu não gosto dele. E se eu amo a Deus, eu amo os seus atributos. E há que fazer, criar as condições ideais para que esses atributos aflorem em mim. Sede perfeitos, como o vosso Pai no céu é perfeito. E quando parece que aparo uma aresta, segundo João da Cruz, quando venço um defeito, abre espaço na minha consciência para que mais um poder latente, que provavelmente é a contraparte daquela treva, a contraparte é sempre luz, venham à tona e ocupem mais um espaço na minha vida. Vejam que belo esse trecho desse poema que se intitula Abraço do Amado. Convém saber que Deus habita, escondido e silencioso, dentro da substância de todas as almas. Aí reside o amado, muito secretamente. E seu abraço é tanto mais aconchegante quanto mais pura e solitária se acha a alma de tudo que não é Deus. A alma pura e solitária de tudo que não é Deus. Aquilo que não é Deus está sobrando. É muito interessante porque há um diálogo de Platão, que é o Íon, que fala sobre a poesia, onde ele fala que por muito que os homens tenham toda a técnica do mundo, conheçam todas as palavras do mundo, nunca um poeta será capaz de igualar a inspiração de um louco inspirado, daquele que recebeu essa inspiração divina. Não trabalha só pelo repertório, mas trabalha pela inspiração. Nunca um poeta comum superará a obra de um louco inspirado. Ou seja, essa loucura divina, essa capacidade de captar vozes que vêm do plano das ideias, do plano divino, seja lá como for que se prefira chamar. Aí há vozes que estão ocultas e que se revelam quando não houver espaço dentro de nós para nada que não seja Deus. Chama viva. Essa chama viva, ela fala de um assunto que é complexo, mas belíssimo, que é a questão da glória. A glória é um atributo que pode ser atingido pela alma, pela consciência humana, que para a filosofia é a mesma coisa. A alma vem de ânima, aquilo que nos anima, que é exatamente onde reside a nossa consciência. Fala sobre esse atributo da alma de poder estar em glória, ainda que o corpo esteja numa situação precária. Ainda Joana d'Arc, queimando na fogueira, é capaz da sua consciência estar em glória. Essa glória que está acima das condições de conforto do corpo físico, está acima do mundo físico. É um forte sentimento do homem de ter encontrado o seu lugar no mundo, de ter conectado com aquele canal que lhe pertence. E nesse trecho que selecionei da poesia Chama Viva, ele fala um pouco sobre isso. Sente-o, a alma, agora em si. Não apenas como fogo que a mantém consumida e transformada em suave amor, mas como fogo que arde no seu íntimo, produzindo chama. E esta chama, cada vez que flameja, mergulha a alma em glória. Como a própria Teresa d'Ávila diz de sentir o seu coração em chamas. Essa chama divina que flameja e mergulha a alma em glória. Porque só ela é capaz de dar a luz suficiente que a alma humana necessita para alcançar a maior felicidade pensável, que é a glória. É o ápice de todos os sentimentos. Muito, muito bonito e muito profundo. Vocês não fazem ideia, uma reflexão sobre essa, como a glória, só sobre esse atributo, falando de todos os seres na história que falam disso e viveram isso, daria uma palestra e bem longa. Tem muitas coisas condensadas, muita coisa condensada nas entrelinhas de alguém que sabe o que diz. Quando não há nada nem nas próprias linhas daqueles que só repetem o que já estava sendo dito. Apenas adornando com mais adereços, mas sem nenhuma ideia própria, sem nenhuma ideia verdadeira, sem agregar valor ao mundo. Num pequeno trecho de alguém que sabe o que diz, há muito mais às vezes do que em compêndios. Isso é muito bonito e muito interessante. Perfeito amor vai tratar exatamente dessa questão de que Deus só quer o nosso aperfeiçoamento. Nada precisa de nós, não precisa das nossas obras. Muitas vezes, embora as nossas obras possam ser benéficas, possam agregar valor ao mundo, mas Ele é capaz de obras. A única coisa que Ele não pode fazer é obrigar o nosso crescimento, porque para isso existe o livre-arbítrio. Há que ter mérito. Falava para vocês em outras palestras que a natureza já criou naves que voam. Já criou a velocidade da luz, não precisa que a gente replique isso. O que ela não pode criar é a nossa condição humana plena. Porque essa lei do livre-arbítrio diz que isso depende de nós. Tá? Então, Perfeito Amor vai tratar um pouco sobre esse assunto, eu trago apenas um pedacinho. Nada deseja Deus para si de tudo quanto fazemos ou sofremos, pois de nada necessita. E se de alguma coisa é servido, é de que a alma seja engrandecida. Ora, não há maior grandeza para a alma do que ser igualada a Deus. Vejam, mais uma vez, ele tem uma postura que talvez nos nossos dias ainda fosse conflitiva. Que é sempre essa coisa da alma ser sempre humilhada, inferior, e essa redenção magnânima da alma se fundir com Deus, perceber que é da mesma natureza, ainda é, para os nossos dias, um assunto forte e polêmico. Não é que o trabalho humano seja inútil, Teilhard Chardin fala muito sobre isso, que ele é altamente benéfico, mas ele só se torna benéfico quando a finalidade está desprovida de interesses pessoais egoístas, quando a finalidade é transmutadora e luminosa, quando a finalidade é empurrar o homem um milímetro nessa longa escada em direção ao sagrado, em direção a Deus. E ele expressa isso muito bem. Entenda que hoje ainda esse sereno atrevimento dele feriria, porque nós estamos muito acostumados, e ele vai falar sobre isso em outros poemas, uma postura diante do divino como pedintes e não como protagonistas ativos nessa caminhada em direção a Deus. Ficamos passivos e pedimos. Esperamos que ele faça tudo por nós. Nesse sentido, ele tem uma postura muito aguerrida e muito forte. Amava o trabalho, amava a ação, viveu uma vida inteira de entrega e dedicação. Portanto, ele acreditava que há que caminhar na direção de Deus. Alma Enamorada, também um poema que eu trouxe um pedacinho, esse bem pequenininho mesmo, que ele diz que é necessário polir todas as arestas para que o homem se aproxime de Deus. Ou seja, você pode dizer, fazendo um paralelo com aquela frase de um poema atrás, que tudo que está na alma deve ser Deus, nada deve permanecer na alma que não seja Deus. Você deve dizer também que quando você tira tudo do homem que não é humano, também só sobra o divino. Então, ao purificar uma gota d'água totalmente, ela é da mesma natureza que o oceano. Ao purificar o homem totalmente daquilo que não é humano, tudo que sobra é sagrado. Se você tira de uma gota d'água tudo aquilo que não é H2O, o que você tem ali é uma natureza que é semelhante a todas as águas do universo. As águas primordiais, as águas puras do oceano. Quando você tira do homem tudo aquilo que não é humano, o que sobra também é digno de estar diante de Deus. E é uma espécie de moral muito interessante. Tudo aquilo que não é sacralizável não deveria estar sendo vivido, o que é muito interessante. Quaisquer dos seus pensamentos, sentimentos e ação, faria diante de algo ou alguém que para você tem um sentido sagrado? Não, não faria. Então, é sinal de que não deveria estar fazendo em lugar nenhum. A vida é inteiramente sacralizada. Bom, então vamos lá. Alma enamorada. Então, podemos dizer que, na verdade, esta alma ganhou o seu Deus, porque está verdadeiramente perdida para tudo quanto não é Ele. Veja que coisa linda, gente. Essa alma ganhou o seu Deus, porque está definitivamente perdida para tudo quanto não é Ele. Ou seja, ela toma o direito de ter o seu Deus. Toma por assalto, pelo seu protagonismo, pela sua capacidade de autopurificação. Ela não é em nada passiva. Ela ganha para si o direito de encontrar com seu Deus, quando ela fica perdida para outra coisa que não seja divina. Todas as suas motivações, todos os seus interesses. Não é que ela deixe de atuar no mundo, mas ela passa a atuar no mundo em nome de algo que é muito maior do que a sua presença física. Portanto, ela soma, ela agrega valor, ela faz diferença. Outro poema muito interessante, Promessa, lindo, onde ele vai falar sobre essa capacidade de sermos construtores, fatores de soma. Lembrem que sempre comento que no Egito se dizia que sempre houve construtores e destruidores de pirâmides e que devemos escolher a que grupo pertencemos. Promessa fala muito sobre essa questão de sermos decididamente um fator de construção e não de destruição. Não acharmos que através da destruição chegaremos a alguma coisa grandiosa. Construção e conservação de tudo aquilo que é sadio, válido, tudo aquilo que é sacralizável. Vamos então à promessa. Nascerá nas trevas a tua luz, e as tuas trevas tornar-se-ão como o meio-dia, e serás como um jardim bem regado, e como uma fonte cujas águas nunca faltarão. E serão por ti regados os desertos de muitos séculos. Tu levantarás os fundamentos das gerações antigas, e serás chamado de reparador dos muros, e aquele que torna seguros os caminhos. Ou seja, tudo que é construtivo, que empurra o homem um milímetro na direção de Deus, você vai ser um edificador dessas coisas, você agrega valor ao mundo, assume uma trajetória luminosa, de tal maneira que quem a segue sobe a escada e não desce. Então, esse deixar para trás uma biografia como essa, segundo João da Cruz, é o melhor rastro que um ser humano pode deixar no mundo. Quem o segue, ascende, chega mais perto da luz. Liberdade fala sobre algo que, inclusive, dentro da tradição budista se fala muito, abandonar a sede dos prazeres dos sentidos. Amar não é reter. Amar é enriquecer e libertar. Tudo que passa por nós, enriquecer e libertar. Muito parecido com algo que Khalil Gibran fala. Somos postos de enriquecimento dos dons do mundo. Então vamos a esse pequeno trecho de liberdade. Porque, enquanto houver apego a alguma coisa, por mínima que seja, é impedido poder progredir a alma na perfeição. Pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou fino. Desde que não se liberte, tão preso estará por um como pelo outro. Ou seja, às vezes achamos que somos livres porque já não há mais as grossas correntes da escravidão, ou as grossas correntes da Inquisição, ou as grossas correntes de seja lá o que for. A corrente pode ser fina, pode ser um cabo de seda, constante, contanto que esteja investido de resistência, pode ser um fino fio de aço. Não importa, estamos presos do mesmo jeito, por muito que adornemos as correntes. A única coisa que podemos fazer para sermos realmente livres é cortá-las. E nós só mudamos e adornamos as correntes. Mas talvez estejamos hoje tão acorrentados quanto sempre estivemos, e com uma perigosa desvantagem. Amamos as nossas correntes e tememos a verdadeira liberdade. A liberdade de construir a si próprio, a liberdade de respeitar a sua própria identidade, a liberdade de traçar o seu próprio caminho, sem ser um produto do meio, sem ser modelado, amassado e massacrado na sua individualidade pelas circunstâncias. Somos quase que impedidos, somos impelidos a sermos vividos e não viver. Todo homem morre, mas nem todo homem vive, alguns só sobrevivem. Nós somos quase que forçados. A mera sobrevivência, direcionada, sabe-se lá por quem e sabe-se lá para quê. Isso ainda é escravidão. Por muito que as correntes hoje sejam high-tech, ainda é escravidão. No poema Obra Mais Bela, ele vai falar daquilo que é a obra mais bela, que é a construção de si mesmo. O homem pode chegar a conclusões maravilhosas na matemática, na física, pode construir os mais belos poemas, esculpir as mais belas estátuas, compor as mais belas melodias que os ouvidos humanos já ouviram. Se não constrói a si próprio, o fundamental da sua obra não foi feita e a sua vida está perdida. Porque não é possível, inclusive, sem profundidade, gerar coisas profundas. Gerará um belo jogo de aparências que pode parecer belo, mas será tão vulnerável quanto a consciência do homem que o construiu. Quando parar para perguntar o que do nosso tempo perdurará e resistirá aos séculos, procurem os homens que têm profundidade. Esses são os únicos que têm condições de arremeter a sua obra para um futuro distante. Os superficiais têm muito pouca musculatura psicológica, moral e espiritual para lançar os seus frutos muito distante da árvore que os gerou, por muito que pareçam muito bonitos aos seus contemporâneos. Então vamos lá, obra mais bela. Profunda é a guerra e o combate, porque há de ser também muito profunda a paz que a alma espera. O edifício será tanto mais firme quanto mais forte for o fundamento. Ou seja, a guerra e o combate, mesmo que não aconteçam fora, estão permanentemente acontecendo dentro de nós. É a essência da obra indiana Bhagavad Gita, inclusive, a guerra interior. E essa guerra tem que ser vencida em alto estilo, com honra, com dignidade, e a guerra é pesada. Se não houver um grande mérito, as fundações não serão dignas de uma grande construção. Porque fazer a fundação de um prédio de vários andares, não sei se já viram, mas é uma guerra contra a resistência da terra, uma guerra para ganhar profundidade com uma terra que está aí sedimentada há séculos e que não está acostumada nem está disposta a abrir caminho no seu seio para que penetrem fundações de aço. É uma guerra penetrar na terra. E só quando você penetra muito profundamente pode fazer construções muito elevadas. Uma guerra penetrar em nós mesmos. E só quando penetramos podemos deixar obras muito profundas, que realmente cruzem os séculos, sempre tendo algo a dizer. Lâmpadas divinas é muito interessante porque vai falar sobre a alma humana. Essa alma associada à ideia da vontade. Vontade, para a tradição hindu, é o mais nobre que o ser humano detém, é a Atma. E essa vontade transmutadora que é capaz de gerar purificação constante. Nós não podemos ser puros de uma hora para outra, isso é uma infantilidade, mas podemos praticar a purificação todos os dias. Não podemos ser perfeitos, mas podemos nos consagrar ao aperfeiçoamento diário. E a vontade humana é como aquela britadeira que falávamos ainda há pouco, que abre profundos buracos no solo. Então vamos falar um pequeno trecho de Lâmpadas Divinas. As almas tornam-se como vidro, que fica todo resplandecente quando nele reverbera o sol. Isto se realiza na alma de modo bem mais sublime, pela intervenção do exercício da vontade. Ou seja, a alma resplandecente como vidro no qual reverbera o sol. A vontade é capaz de fazer essa purificação. Assim como nas tradições orientais se fala da mente de diamante, o Vajra, o Dorje, que é transparente e cristalino, também como obra da vontade. A vontade humana, que é aquilo que de mais divino temos, é capaz de perfurar a matéria onde há uma vontade, há um caminho, e conseguir os maiores prodígios. Caminho da vida eterna, trago também um pequeno trecho desse poema, fala das obras que não somam para a unidade, de tudo aquilo que realizamos que não nos torna mais próximos do ápice da pirâmide, da unidade a qual todos nós nos destinamos, a qual todo o universo se destina. A única coisa na qual o homem pode comprazer-se é a de estar no caminho da vida eterna. Tudo, pois, que não é amor a Deus, que proveito traz e que valor tem diante dele? Ou seja, tudo que não é feito com essa meta de chegar próximo do divino e da unidade pode ser um meio eficaz, mas eficaz para quê? Vocês percebem que os meios eficazes, quando o homem não tem princípios nem fins, podem ser perigosos? Sempre brinco com os meus alunos que se você vai para um abismo é melhor ir a pé do que ir de poste, porque chega mais devagar, dá tempo para repensar. Portanto, se os meios são muito elaborados, mas os fins são precários, os meios se tornam mais nocivos do que frutíferos. Ou seja, toda obra que não é iluminada com uma finalística de buscar a unidade, de buscar o divino, ela pode ser eficaz, mas não necessariamente boa. Eficaz para quê? Muitas coisas são eficazes, mas a finalidade nem sempre é nobre. Zelo de amor. Zelo de amor vai falar sobre aquilo que já conversamos. O homem que se coloca diante de Deus é um pedinte ou é um ofertante? Ele olha e diz: para que isso me serve? E pede a Deus que lhe dê? Ou ele olha para o mundo e diz: como eu posso servir a isso? E pede a Deus que se utilize dele. Isso seria a postura digna diante do sagrado. Zelo de amor, um pequeno trecho, diz o seguinte: Ah, Deus e Senhor meu, quantas almas estão sempre a buscar em ti seu consolo e gosto, e a pedir que lhes concedas mercês e dons. Aquelas, porém, que pretendem agradar-te e oferecer-te algo à própria custa, deixando de lado seus interesses, são pouquíssimas. Ou seja, aqueles que são oferendas são raros, aqueles que são pedintes são muitos. Ou seja, se colocam em contato com Deus para receberem, nunca para se entregarem e nunca para doarem. Khalil Gibran dizia uma coisa muito bonita no profeta, quando ele fala da prece, e diz: não adianta elaborar várias preces, porque Deus não ouve as tuas palavras, a menos que Ele mesmo as pronuncie através da tua voz. Ouçam bem isso. Deus não ouve as tuas palavras, a menos que Ele próprio as pronuncie através da tua voz. Ou seja, ao invés de pedir coisas a Deus, concede a Ele a tua voz, a tua palavra, a tua vida. E aí sim, Ele ouve as tuas preces, que foram realizadas por Ele mesmo através da tua voz. E Ele mesmo é você mesmo. É uma única identidade. É a forma mais próxima de chegarmos perto de nós mesmos. A única eficaz é chegarmos mais perto da unidade, da ideia do divino, de Deus. Buscando meus amores é um pequeno trechinho também que é quase que um canto. Isso é tão cantável que daria para fazer uma bela canção com isso. Que fala que o verdadeiro amor prevalece sobre as adversidades. Buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei além dos fortes e fronteiras. Tão delicado e bonito, né? E passarei além dos fortes e fronteiras, sem desejos e sem medos, sem desejo das flores e sem medo das feras. Eu atravessarei todos os limites, buscando meus amores. Eu acho muito delicado e lindo. com essa qualidade pura das verdadeiras poesias, dos verdadeiros poemas que tocam o coração, rompendo a carapuça da personalidade, abrindo uma fresta e atingindo o coração do homem. Bom, Humildade é um poema que vai falar sobre o crescimento no meio das crises. Ele vai falar que título não é valor. O que é valor realmente é a capacidade do homem ter dentro de si uma resposta às circunstâncias que seja humana, que o aproxime de Deus. A alma, nas securas e vazios desta noite, lucra humildade espiritual. Por meio da humildade, proporcionada pelo conhecimento próprio, purifica-se de todas as imperfeições acerca da soberba em que costumava cair no tempo da sua prosperidade. Vendo-se agora tão árida e miserável, nem mesmo por primeiro movimento ocorre-lhe a ideia, como outrora acontecia, de estar mais adiantada do que os outros, ou de lhes levar a vantagem, pois conhece que os outros vão melhor. Ou seja, nós vivemos um momento que a adversidade nos mostra que todas as nossas vaidades são em vão. Que vale aí a quem tem a verticalidade de poder, no meio das trevas, ser luz para os demais. Nós podemos isso? Não. Temos poderes materiais? Olha, um vírus não reconhece entre poderosos materialmente ou não poderosos. Um vírus não reconhece nenhuma superioridade física. Agora, aqueles que, mesmo no meio da adversidade, da noite escura, são capazes de trazer luz aos demais, esses com certeza serão lembrados. São aqueles que abrem caminho nas noites mais escuras da alma. Divino Fogo fala sobre como a natureza divina é idêntica à natureza da alma humana. Ardem ambas sem se consumir. Nesse poema ele mostra que o único portador da divina chama divina que não se consome por ela, muito pelo contrário, resplandece, é a alma humana. Sabe por quê? Porque são da mesma natureza. São uma parte da outra. Ó maravilha, digna de se relatar, sendo o fogo de Deus tão ardente e consumidor, pois consumiria mil mundos com maior facilidade do que um fogo da terra faria um pedaço de linho? E, contudo, não consome nem destrói a alma em que está, assim, ardendo. Menos ainda é capaz de causar nela peso algum. Antes, na medida da força do amor, vai divinizando-a e deleitando-a, enquanto a abrasa e nela arde, suavemente. O fogo do divino, só a alma humana é capaz de portá-lo, sem ser destruída, muito pelo contrário, sendo divinizada e elevada, sem adquirir nenhum peso, muito pelo contrário, cada vez mais leveza. Essa leveza que inverte a gravidade e a atrai para o canal de onde ela irradiou, essa pequena chama, uma grande chama divina. A unidade. É muito interessante esse trecho desse poema que se intitula A Unidade, porque vai falar a respeito dessa ideia do amor verdadeiro que sempre se dá em torno do divino. Porque a verdade está na unidade. Toda separatividade é ilusão. A ilusão da matéria, a heresia das separatividades que falam os tibetanos. Eu sempre cito para os meus alunos que a razão de uma cerimônia como casamento e outras não ser só uma cerimônia civil, mas tradicionalmente ser uma cerimônia religiosa, é porque, sendo Deus unidade, o que é unido em torno de Deus, o homem não separa. Ou seja, o banal não é capaz de separar. O coração do homem sobe a Deus e, através dele, se une a outro ser humano. Gosto muito da correspondência entre Khalil Gibran, o grande poeta, e Mary Elizabeth Haskell. Tem uma passagem em que essa mulher, que era sua correspondente de toda a vida, disse para ele: meu amor por ti é tão grande que não cabe no meu coração. Portanto, eu pedi emprestado o coração de Deus para te amar. E essa percepção dela é de uma mística maravilhosa. Então, vamos saber, vamos conhecer um pouco desse poema Unidade. O amor é a inclinação da alma e sua força e potência para ir a Deus. Pois é mediante o amor que a alma se une com Deus. E assim, quanto mais graus de amor tiver, tanto mais profundamente penetra em Deus e nele se concentra. Na mesma proporção dos graus de amor divino possuído pela alma, são os centros que ela pode ter em Deus, cada um deles mais profundo que o outro, porque o amor, quanto mais forte, mais unificador. Para a alma estar em seu centro, que é Deus, basta-lhe ter um só grau de amor, pois com este único grau une-se a Deus pela graça. Ou seja, quando você tem uma gota de um sentimento verdadeiro puro, que é entrega, que é a identidade, essa atração que temos para a fonte da nossa vida, uma gota desse amor já justifica uma vida. E a partir desse primeiro degrau da escada, esse amor vai se solidificando, se consolidando. Cada novo grau de amor é um novo degrau da consciência que nos torna mais dignos e recipientes mais apropriados para um amor ainda mais elevado. Se nós considerarmos aquilo que banalmente chamamos de amor, o eu te amo, do todo dia, talvez esteja muito longe do primeiro degrau. Talvez esteja muito longe, calcado como está, muitas vezes em paixões passageiras e interesses pessoais de banir a solidão, a carência, em querer ter um testemunha da nossa história pessoal, ou seja, muitas vezes, embora não estejamos conscientes disso, um mero uso do outro para o meu conforto psicológico, para o meu conforto físico, e o uso do outro, como dizia Immanuel Kant, é sempre tremendamente imoral. Nunca o ser racional pode ser tomado como meio, mas como fim em si. Portanto, se nós pararmos para olhar os nossos amores banais do dia a dia, talvez não cheguem nem no primeiro degrau desse verdadeiro amor que conduz à unidade. Cícero dizia alguma coisa muito bela sobre isso. Se amas e te tornas mais nobre, mais compreensivo e comprometido com a dor alheio, mais ligado às necessidades da vida, realmente o amas. Mas se amas e te tornas mais egoísta, mais isolado e mais voltado apenas sobre o teu interesse, não amas, nem ama ninguém que assim o faça. Claro, estou expressando nas minhas palavras, mas é essa a ideia. O verdadeiro amor, ele transborda e tende a unificar tudo que está à nossa volta, até chegar a unificar-se com o próprio Deus. Se o nosso amor não tem esses frutos, cuidado. Talvez não seja mais do que uma paixão passageira, ou uma acomodação, ou um sentimento de dependência, ou qualquer outra coisa, que pode e deve ser qualificado. Deveríamos garantir que na nossa vida chegamos pelo menos a uma gota do verdadeiro amor, pelo menos ao primeiro degrau. Conclusão. Concluindo essa história toda sobre esse personagem, que eu espero ter deixado aí uma isca. Essa é realmente a minha intenção toda vez que falo de um grande autor. Deixar uma isca que possa trazer você a tomar posse dessa herança, que é a grandeza dos homens do passado. Carl Jung costumava dizer que quando aprendemos do passado, justificamos a existência dos nossos antepassados, damos um sopro de vida a eles. E realmente isso é uma questão fundamental. Temos uma herança maravilhosa para trás e continuamos achando que herança é só receber algum dinheiro de algum familiar morto, quando temos valores muito maiores, muito mais legítimos e muito mais transmutadores do que os materiais. Temos uma herança grande e eu espero que esse seja um chamariz, uma isca, para que você tome posse de mais essa herança. A noite escura da alma. Conheça um pouco desse trabalho, desse místico, tão puro, tão profundo, tão entregue e tão legítimo nas suas intenções. E como vimos, às vezes paramos para comparar várias outras tradições falando de coisas parecidas, nós percebemos que em diferentes pontos do tempo e do espaço, quando o homem se purifica, florescem nele flores da mesma espécie. Quando o homem é puro, quando é um canal, quando é entrega, e não furto, e não tomada, e não egoísmo, quando ele é entrega, quando seu nome interno é entrega, ele é um terreno fértil no qual nascem flores todas muito parecidas, em qualquer lugar do tempo ou do espaço. E fecho com uma frase que se atribui a São João da Cruz, que é por ela mesmo uma frase que diz do homem que a pronunciou, da profunda compreensão que tinha dos valores humanos, da justiça e da necessária conexão com o divino para que essas coisas fossem reais, para que não fossem meras ilusões, coagidas e constrangidas pelas circunstâncias. Ele diz o seguinte: por aqui não há mais caminho, porque para o justo não há lei. Ele é lei para si mesmo. Seja o justo é o mais livre dos homens. Não há lei para constrangê-lo a fazer o que se deve, porque ele sabe mais do que qualquer lei. Ele é uma pura e própria expressão da lei. Ele é lei em si mesmo. Isso é o mais livre e o mais realizado dos homens. Deixo essas reflexões que eu espero que sejam úteis para vocês. De maneira que sempre vivemos, mas nesse momento muito especialmente, dentro e fora, estamos mergulhados na noite escura da alma. E uma orientação luminosa é sempre útil. Muito obrigada a todos. Um abraço.